senhores, boa noite. No ar, mais um programa Noites de Domingo. O nosso programa de todo final de domingo. Noites de Domingo é um programa editado e apresentado por Filipe de Souza. Um programa que vai ao ar pelas rádios Cultura Online Brasil, Rádio Internacional Lusófona, também pelo site do jornal Gazeta Valparaibana, além de sermos retransmitidos por 25 blogs e sites parceiros, isso no Brasil e no mundo, a quem realmente a gente fica muito grato. Boa noite a todos, sejam bem-vindos e mais uma vez muito obrigado pela vossa audiência. E como sempre, iniciamos o programa parabenizando todos os aniversariantes da semana, desejando que esta nova etapa de suas vidas ela realmente chegue recheada de muita saúde, né? Sobretudo novas oportunidades, né? Para que se concretizem todos os vossos sonhos. Parabéns a todos vocês, então. Vocês estejam aproveitando bem o vosso final de semana, com muita paz, muita tranquilidade e, sobretudo, muita fé no futuro. Neste programa, nós iremos falar sobre o idoso na sociedade do século XXI. Vamos falar também sobre os seus desafios e necessidades e, nos intervalos, iremos viajar pela boa música brasileira de antigamente, onde a música ela tinha melodia e os versos tinham sentimento. Mas realmente, amigos ouvintes, o significado envelhecer num mundo em que cada vez mais se valoriza o consumo, o sucesso, o dinheiro e a sobrevivência a qualquer preço, realmente é um significado que poucas respostas temos. E é isso que iremos tentar explicar, ou pelo menos iremos abordar no programa de hoje. Fiquem por aí, a gente volta já já, viajando então ao passado. Vamos lá.
Que eu fiz. bem sabe que não me prometi um mar de rosas, nem sempre o sol brilha. Também há dias em que a chuva cai. Você bem sabe que não me prometi um mar de rosas. Se eu fizesse uma canção de todo o coração e nela eu confessasse que sem o seu amor eu não consigo viver, você talvez até me fosse entender. É bem melhor você pensar no passo que vai dar, pois há sempre alguém querendo ver um grande amor como o nosso no fim. Isso mesmo você disse pra mim. Não há razão pra ser tão triste. Nosso amor ainda existe. Temos muito tempo para amar. Você bem sabe que eu não lhe prometi um mar de rosas, nem sempre o sol brilha. Também há dias em que a chuva cai. Você bem sabe que não lhe prometi um mar de rosas, nem sempre o sol brilha. Nada mais importa agora. Você foi embora, eu fiquei tão só. Sigo sem saber meu rumo. Eu não me acostumo sem você aqui. De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu calor. De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu calor. Hoje eu estou tão livre. Posso amar a quem quiser. Mas nada me interessa, mesmo que ofereça o mundo aos meus pés. De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu calor. De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu calor. Sei, outro alguém te ama. Pensa que você já me esqueceu. Mas ao senti-lo perto, tudo é tão deserto. Você pensa em mim. De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu calor. De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor?
Pois é, amigos. Bem, eu fui buscar, né, no fundo do baú essas músicas para trazer para o programa de hoje. São músicas que foram tiradas de um CD, daqueles ainda grandões, daqueles long plays, né? E passadas para a mídia digital, e lógico que a qualidade não é aquela desejada da mídia de hoje, né? Ou não tínhamos os recursos que tínhamos hoje. Mas recordar é preciso. E eu fui buscar realmente, né, as gravações mais antigas. Mas, amigos ouvintes, então, voltando ao tema do programa de hoje, diante dos incontáveis e também cada vez mais complexos dos problemas do mundo contemporâneo, um deles, em especial, realmente chama a atenção pela maneira como vem sendo tratado, ou melhor, pela maneira como não vem sendo tratado. O que fazer, então, com os idosos, aqueles que já não produzem e que passam a depender das suas reformas e das suas aposentadorias? Bem, amigos, como vocês sabem, eu acompanho semanalmente, né, a ONU, né, temos uma parceria, e segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o número de pessoas com mais de 60 e 65 anos de idade realmente tem crescido, e muito, especialmente nas últimas três décadas, né? Com a curiosa e não menos preocupante expectativa de que em 2025 o Brasil venha a ocupar o sexto lugar no mundo em número de idosos. E esta questão não é exclusiva do Brasil, não. Todos os países, sem exceção, se defrontam com esse mesmo problema, entre aspas. Envelhecer, e perdoem-me até o simplismo, é o mesmo que assistir a um filme por várias vezes, várias e repetidas vezes. E sempre nos vem aquela sensação do já vi isso. Situações que se repetem mesmo com desfechos diferentes. E ainda bem, não é, amigo? Porque se o déjà vu tivesse sempre o mesmo final, né, a vida, até por melhor que fosse, né, seria realmente uma chatice, né, insuportável. A propósito desse assunto, a pensadora e escritora francesa, a Simone de Beauvoir, tão atacada pelos direitistas por ser abordada no passado exame do Enem, ela se dedicou a esse assunto. Pois é, ela escreveu um ensaio específico sobre o tema com o título A Velhice, onde a Simone reflete através da história a sua preocupação com o último estágio da nossa passagem por esse planetinha Terra. E muito embora ela aborde a matéria sobre os mais diversos e variados ângulos, e sobre os mais diversos e variados pensamentos, e também sobre as diversas atividades humanas, a sua conclusão é bastante simples e enriquecedoramente óbvia. Viver é envelhecer. Então existem os que não se importam com a velhice, os que fingem em não se importar com ela, os que se preocupam em excesso com o envelhecimento, e ainda os que envelhecem sem saber, e que não são poucos. Existem até os que envelhecem naturalmente. Porque para um dos casos serão enormes os exemplos com histórias tristes ou bem-humoradas, divertidas ou até algumas vezes trágicas. Algumas vezes exemplares, outras vezes patéticas, né? Oscar Niemeyer, por exemplo, que morreu após os 100 anos de idade, ele teve um grande amor pela vida e também pelos seus semelhantes. Mas há um outro mundo, o das senhoras e dos senhores praticantes do Botox e das cirurgias plásticas. São dois extremos de preocupações com o envelhecimento. Há também o velho obsceno, como bem definiu a professora Marilena Chauí há poucos dias a respeito de um colega seu na Universidade de São Paulo. E ela não falava, ou não, não estava falando de sexo. Então uma coisa é certa, isso podemos estar certos: envelhecer é saber se preparar para ser posto à margem da vida social, à margem do trabalho, à margem dos divertimentos, do carinho familiar, do convívio com os mais jovens. Mesmo que muitos se façam para que tal não aconteça, né? Infelizmente, a humanidade ainda não encontrou antídotos para o envelhecimento. Asilos, casas de repouso, sanatórios, hospitais, manicômios, tudo isso aí abriga milhares e milhares de idosos pelo mundo afora. Seres humanos que tiveram a sua utilidade e que num determinado momento a sociedade pede para conferir a sua data de validade. Infelizmente, o prazo de vencimento se torna um estigma. E o Brasil? O Brasil é um país jovem. Pouco mais de 500 anos, ao lado de muitos que já ultrapassaram a marca dos 3, 4, 5 mil anos. Em relação a esse, quero que temos dizer que já entramos na adolescência da história da humanidade. E como os adolescentes, nós estamos cheios de problemas, procurando nos firmarmos como nação livre, como nação soberana e desenvolvida economicamente. E, amigo ouvinte, nessa caminhada é preciso pensar seriamente em políticas de amparo e cuidado com muitos daqueles que, de uma forma ou de outra, já não possuem, quero dizer, força física e também anímica, né, para enfrentar os problemas do seu dia-a-dia. O ano de 2025 não é uma coisa muito longínqua. Já estará batendo aí à porta de todos nós. Então, vamos cuidar desse e de outros grandes problemas do país em relação à qualidade de vida e do bem-estar social dos nossos velhinhos, do nosso futuro como país de ponta, com a economia estável, instituições realmente democráticas, ou vamos ficar com essas falsas demonstrações de combate à corrupção, com essa justiça de casa e de classe calhorda de um lado só, apoiada pela ação de policiais e juízes que se consideram acima do bem e do mal, muitos deles tão ou mais corruptos do que aqueles que são presos, julgados e condenados, e que a maioria deles não são tão velhos assim. Vamos ficar acovardados, então, diante dessa cultura hipócrita, a covardade hipócrita, onde eu, minha família e meus amigos somos apenas pessoas do bem e tudo à nossa volta é uma bandalheira só, um verdadeiro mar de lama? Não que isso seja lá grande novidade, uma exclusividade do ano 15 do século 21. A novidade mesmo é o cinismo e a desfaçatez com que se faz e, sobretudo, o deboche em tentar fingir que tudo não passa de um mal-entendido. Ou sou eu só que estou ficando velho? Acho que sim. Muito poucos igual a mim. Numa roda de conversa, daquele tipo de conversa, de jogar a conversa fora, em um intervalo de uma palestra, tudo com gente da minha idade, eu quis saber dos amigos presentes o que classificariam como o maior avanço do século que se encerra. E realmente, amigo ouvinte, nas respostas apareceu de tudo. O automóvel, o telégrafo, o avião, a penicilina, a televisão, o fax, o computador, e todos foram unânimes, a internet. Na minha vez de falar, eu disse que considerava o alongamento da vida humana a mais fantástica conquista do século XXI. E todo mundo acho que não gostou muito. Mas será que realmente o idoso será feliz? Bem, amigos ouvintes, a felicidade do idoso, ela depende dos mesmos fatores que determinam esse estado nos seres humanos de qualquer idade: saúde, paz de espírito, uma renda suficiente para atender, né, às suas necessidades, bons amigos e, sobretudo, uma boa família. E aqui é que moram os desafios, então, do futuro. Repetindo, a doença não será grande problema para o idoso controlar. Entretanto, cair numa cama, dentro de um quarto isolado, sem visitas e sem esperança, esse sim é o grande problema, esse sim é o pior de todos os males. Porque gente solitária, ela sofre muito mais do que gente doente. Pessoas abandonadas são mais tristes do que pessoas apaixonadas pela vida. Então é isso que leva muitos idosos a pedir para dormir hoje e não acordar amanhã. O século XXI, amigo ouvinte, ele tem pela frente a monumental tarefa de criar novas instituições e novos mecanismos para articular as gerações e, sobretudo, criar pessoas que saibam realmente valorizar aqueles que lhes deram o lugar neste mundo de que hoje almejam. Hoje a sociedade moderna ela é marcada pelos conceitos de beleza, pelo conceito de juventude e rapidez, conceitos que não fazem parte do mundo do idoso. Está por ser inventado um convívio que atenua a atual segregação geracional. Os jovens de amanhã, eles terão de aprender a usar a visão, a usar a intuição e a temperança dos idosos. E não será exagero dizer que o encontro da complementariedade entre a energia da juventude com a sabedoria da velhice só poderá trazer boas surpresas para a sociedade do futuro. E isso não depende do governo. Isso depende de cada um de nós. Depende de acertos e erros e de um paciente aprendizado a ser realizado em algumas décadas. Talvez uma tarefa para um século. Portanto, ficará para os filhos de nossos netos daqui a 100 anos a missão de registrar e contar o quanto se evoluiu na eliminação da segregação que ainda persiste entre as gerações humanas. E o que falar então sobre as violências, as violências contra os idosos no ano 15 do século XXI? Isso abordaremos no próximo bloco. Fiquem por aí. Muito obrigado mais uma vez pela vossa audiência. Vocês estão na Cultura Online Brasil com o nosso programa de todo final de domingo, Noites de Domingo. Eu volto já já.
Tão linda de sol, ela me apareceu com um sorriso tão triste, olhar tão profundo. Já sofreu. Suas mãos tão pequenas e frias, sua voz tropeçava também. Me falava da infância de lágrimas. Nunca teve ninguém, nunca teve amor, não sentiu calor de alguém. Oh, oh. Nem sequer ouviu a palavra carinho. Seu ninho não existiu. Sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir tanta coisa que a vida oferece, que a gente padece sem querer. Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer. Ela me disse adeus e se foi. Nem seu nome eu sei dizer. De onde ela veio, pra onde ela vai? Oh, oh. De onde ela veio, pra onde ela vai? Não sei dizer. De amor, não sentiu calor de alguém. Oh, oh. Nem sequer ouviu a palavra carinho. Seu ninho não existiu. Sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir tanta coisa que a vida oferece, que a gente padece sem querer. Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer. Ela me disse adeus e se foi. Nem seu nome eu sei dizer. De onde ela veio, pra onde ela vai? Oh, oh. De onde ela veio, pra onde ela vai? Não sei dizer.
Você está na Cultura Online Brasil, com o programa Noite de Domingo. Volta então com o nosso programa Noites de Domingo, falando então sobre a violência contra os idosos. Amigo ouvinte, apesar da falta de estatísticas, as autoridades ainda constatam que a violência contra os idosos ela cresce dia a dia no Brasil. E também constatam que a maior parte das vezes os abusos, sobretudo os abusos económicos, eles partem da própria família. Porque para alguns especialistas isso ocorre porque o idoso hoje ele é visto como um problema pela sociedade e é visto como um problema por ser considerado improdutivo. E eles apontam como solução a mudança de mentalidade como uma forma de defesa do direito do idoso. Estudos do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, um estudo publicado em 2011, é o último que nós temos, demonstra que entre 2002 e 2010 os registros de violência contra idosos eles aumentaram em mais de 90% nesse estado. Somente em 2010, 56 mil pessoas acima dos 60 anos eles foram vítimas de algum crime. A capital do estado do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, é a cidade brasileira com o maior número de habitantes idosos. Cerca de 1 milhão de pessoas se calcula no dia de hoje. O delito mais praticado contra representante da terceira idade no Rio de Janeiro é o estelionato, seguido de ameaça, depois de lesão corporal culposa de trânsito e também a lesão corporal dolosa. Então, amigos, o aumento do registro do número de registros, no entanto, não significa necessariamente crescimento de casos de violência. Há uma série de fatores que podem explicar esse fenómeno. Por exemplo, houve uma diminuição da não informação quanto à idade, houve aumento de políticas públicas também em relação aos idosos. No Rio de Janeiro também foi criada a Delegacia Especial de Atendimento à Terceira Idade, que hoje é sediada lá em Copacabana, né? Então também houve nesse período o aumento da população com mais de 60 anos, o que, lógico, que influi, né, no total de pessoas idosas vitimadas então nesse estado. Mas o estudo sobre violências contra pessoas da terceira idade não é um caso isolado, né? Nacionalmente, realmente não existem estatísticas. A Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos da Presidência da República, ela sequer conhece também o número de delegacias especializadas em atendimento ao idoso neste país. O único dado conhecido são as denúncias feitas por meio do serviço telefónico, o Disque 100. E em 2014, foram 40 mil ligações para denunciar maus-tratos de idosos, contra 8 mil no ano de 2013. Então, houve um aumento de 5 vezes mais, né, de ligações. E como observado na realidade fluminense, então, o aumento dos registros não significa maior ocorrência de casos. O aumento das ligações, elas também se deve, em grande parte, à divulgação do serviço Disque 100, porque, assim como ocorre no Rio, a maioria das ligações de denúncia de crimes económicos cometidos principalmente por familiares é o que é mais comum, né, nessas reclamações. O Disque 100 tem registrado de maneira assustadora principalmente a violência económica dentro da própria família. E isso, amigos ouvintes, é um negócio muito sério. Quer dizer, de parentes, principalmente de filhos, de netos, que usurpam os direitos que o idoso tem, que é a sua pensão. Então, exatamente por ficar bastante circunscrito ao âmbito doméstico, é tão difícil encontrar dados que estejam relacionados a delitos contra pessoas da terceira idade. 2/3 das agressões, segundo as estatísticas, são praticadas pelo filho, né? E como a vítima, nestes casos, é a mãe, ela geralmente tem dificuldade para denunciar. Porque hoje, o que se vivencia são diversos idosos, principalmente mulheres idosas, que ainda se sentem culpadas e responsáveis pela violência que estão sofrendo. Então, amigos ouvintes, nós temos sim que quebrar com esse ciclo. Porque a mãe sempre pensa: onde foi que eu errei? A culpa foi minha. Em algum momento eu errei com a educação do meu filho. Tem também um estudo da ONU, Envelhecimento no Século XXI, que foi publicado no ano passado, que nos mostra que a situação no mundo não é diferente da verificada no Brasil. Segundo o trabalho, depois dos 60, as mulheres, elas acumulam a discriminação por idade e por género e estão sujeitas à violência e ao abuso. A legislação brasileira, ela segue a tipificação internacional específica para delitos cometidos contra idosos, além de incluir a violência física, financeira, psicológica e sexual. A legislação brasileira, ela prevê ainda negligência, abandono e mesmo até a autonegligência. E esta última colocação, ela é representada pelo idoso que se recusa a receber qualquer tipo de ajuda. Então, amigos ouvintes, Diante deste contexto, em que grande parte das agressões ocorre no âmbito doméstico, os especialistas numa coisa são unânimes. Eles são unânimes em afirmar que a melhor maneira de combater o desrespeito ao idoso é por meio da mudança cultural. Na sociedade atual, amigo ouvinte, o idoso é visto como um problema. Ele é visto como um problema, como eu já falei, por ser considerado improdutivo. E essa é uma das explicações para o crescimento da violência, e não só contra os idosos. Porque, se pensarmos, talvez um dos aspectos que geram esse aumento galopante de violência possa ser a perda da referência da família. Antes desse ciclo intergeracional, ele se cumpria. Então a criança nascia, ela tinha a presença dos pais, ela tinha a presença da outra geração, tinha a presença dos avós, que era outro aspecto da educação. A educação mais da ética, a educação mais da sabedoria, a educação da experiência de vida. E esse exemplo dessa separação são os asilos. Os indivíduos são isolados do resto da sociedade. Então, em nossa opinião, amigo ouvinte, esse modelo ele é extremamente equivocado. Nós defendemos, por exemplo, a criação de cursos em universidades abertas para a terceira idade. Já temos alguns, mas não suficientes. E até mesmo nas escolas de ensino fundamental e médio. Já temos o EJA, mas que também não veio, não teve muitos resultados. Inclusive em São Paulo foi fechado a maior parte dos cursos. Espaços em que os mais velhos eles possam conviver com os jovens e transmitir as suas experiências de vida. Porque esse trato intergeracional e também é o mais importante, a meu ver, porque você acaba reintegrando o idoso e acaba também aumentando a sua autoestima. E aí você acaba por permitir, claro, aquele desenvolvimento do pertencimento, de se conhecer como pessoa idosa sujeita de direitos, de se conhecer como pessoa idosa com valor. Também a Organização das Nações Unidas, ela estima que em meados deste século, século XXI, 30% da população no Brasil e em outros 64 países terão mais de 60 anos. Em 1950, a expectativa de vida não passava dos 50 anos nos países desenvolvidos. E hoje é superior a 80 anos. Então o envelhecimento da população realmente ela vai trazer desafios a esses países, principalmente para aqueles em desenvolvimento, onde o ritmo é muito mais acelerado. Previdência, adaptação do sistema de saúde e violência são temas realmente prioritários nesse momento de transição demográfica. Porque daqui a 10 anos, em 2025, não está tão longe assim, o Brasil vai ocupar o 6º lugar em número de idosos no mundo. Hoje, amigo ouvinte, idosos com 60 anos ou mais já representam 12% da população. De acordo com o IBGE, são 23 milhões e meio de pessoas. Repare-se que em 2001, os idosos representavam apenas 9% do total de brasileiros. Estudos da ONU nos mostram também que em 2050, o planeta terá 2 bilhões de idosos. Ora bem, gente, a África tem a estimativa para 2030 de ter 2/3 da população mundial, 2 bilhões e 800 mil habitantes. Então nós, em 2050, já seremos quase 2/3, os idosos já serão quase 2/3 da população mundial. Repare-se que em 1950... eles eram apenas 200 milhões. Então, segundo o mesmo levantamento, entre 2010 e a projeção para 2015, vai ocorrer um crescimento anual da população acima de 60 anos, 3 vezes maior que observado para a população total. No Brasil, no entanto, o envelhecimento ele ocorre de forma particularmente acelerada, porque o Brasil é um país com o ritmo mais rápido de envelhecimento do mundo. Enquanto, por exemplo, a população da França, da França, essa população idosa, com 65 anos ou mais, demorou 100 anos para dobrar de tamanho, o Brasil vai fazer isso em pouquíssimas décadas, em duas décadas. A expectativa de vida no Brasil do início do século passado, repare-se, que não chegava aos 34 anos. Hoje, um bebê brasileiro pode esperar viver pelo menos 40 anos a mais. Então a vida média já ultrapassa 73 anos. Mas além das pessoas estarem vivendo mais, amigo ouvinte, há outros fatores que implicam um envelhecimento populacional. E o principal deles é a queda da fertilidade. Porque hoje essa fertilidade ela é inferior a 2 filhos por casal. Aqui no Brasil, atualmente, amigo ouvinte, o percentual de crianças entre 0 e 5 anos está em 8,5%, contra 11% que o eram há 10 anos atrás. E entre os jovens, a realidade, claro, não é diferente. Na população de 6 a 14 anos também houve queda. Hoje eles representam 17,5% do total de brasileiros em 2001. E já eram 15% em 2011. Então, com isso, diminuiu cada vez mais o peso proporcional de crianças e jovens e aumenta a população de idosos. E como reflexo dessa mudança demográfica, o Congresso Brasileiro aprovou em 2003 o Estatuto do Idoso, considerado internacionalmente como uma das melhores leis de proteção à pessoa idosa. E realmente, no Brasil, nós somos pródigos em leis. Nós só não somos exemplo em cumpri-las. Mas esse estatuto realmente inaugurou 2 princípios fundamentais para a população idosa: o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta. Muito bonito no papel. E esse estatuto estabelece, por exemplo, que o idoso tenha sempre prioridade, seja em filas, seja em processos judiciais ou programas governamentais. Agora vocês vejam como isso é tão bonito no papel, mas não é nada presente. Eu, por exemplo, sou um idoso, tenho 65 anos, e eu me pergunto, se eu tenho prioridade absoluta em processo judicial, por que é que eu estou esperando há 7 anos a solução de um problema na justiça? Imagina então, né, que se eu não tivesse prioridade, não é verdade? Bem, o meu advogado me chegou a falar que o pai dele morreu sem ver o processo dele resolvido. Bem, eu espero que isso não venha a acontecer comigo. Mas então, o que levou o governo a dar atenção especial, pelo menos no papel, né, a essa faixa da população? Hoje, amigos ouvintes, todas as estruturas do governo federal, eles têm alguma política, e política não temos muitas, né, voltada para as pessoas idosas. E um exemplo é o transporte. Isso aí sim nós ganhamos, né? Se a gente for olhar, por exemplo, também na habitação, né, todos os programas habitacionais públicos ou aqueles que são subsidiados com recurso público, realmente o idoso goza de uma prioridade na aquisição desse imóvel. E isso tem-se vindo realmente a cumprir, especialmente no que tange ao transporte público. Então, porque essa também no que respeita à aquisição de imóveis, seja na Minha Casa Minha Vida, seja num programa municipal com recurso do Governo Federal, eles realmente falam, e eles estão cumprindo, né, é reservar 3% das unidades, né, para que sejam disponibilizadas para atender os idosos que estão na fila. Então, garantias como essas realmente são fundamentais, e o princípio, né, muito embora, como eu falei no início, precise colocar em prática e, sobretudo, mudar os conceitos e também a forma de olhar o idoso, mas essas garantias elas realmente são fundamentais, né, para assegurar a qualidade de vida de quem já passou dos 60. Porque, afinal, o último levantamento do IBGE mostra que mais de metade dos idosos brasileiros, cerca de 52%, vivem em domicílio com renda per capita inferior a um salário mínimo. E um dos fatores que explicam a baixa renda é o nível de escolaridade. O estudo do IBGE aponta também que os idosos têm, em média, menos de 4 anos de estudo. E 32% desses idosos frequentarão a escola apenas por um ano, outros até menos de um ano. Por isso, sim, eu vejo com muito bons olhos, né, esses programas de inclusão, né, que estão sendo feitos na área de educação para nossos jovens, para que eles também não tenham esses problemas, né, quando chegarem, né, à nossa idade, na idade adulta. Então, no mundo, como mostra o levantamento da ONU, a situação média dos idosos já não é diferente. Segundo o levantamento feito pelas Nações Unidas, 25% dos idosos no mundo, eles vivem abaixo da linha da pobreza. Muitos até bem abaixo da nossa média nacional. Segundo esse levantamento, esses idosos no mundo, 20% deles vivem com uma renda inferior a R$ 2 por dia. E que nos países em desenvolvimento, 58% das mulheres e 34% dos homens acima de 60 anos são analfabetos. Mas em um aspecto, o Brasil está em uma situação bem mais confortável que a média mundial. Segundo o IBGE, quase 80% dos idosos brasileiros recebem algum benefício da Previdência Social. Pela lei brasileira, todo idoso que não tenha condições de prover o próprio sustento ou então de ser mantido pela família, ele tem direito a um salário mínimo mensal. No mundo, conforme dados da ONU, apenas um terço dos países têm sistemas abrangentes de Seguridade Social e somente 20% dos trabalhadores mundiais eles contam com algum tipo de proteção social, inclusive a aposentadoria. Ao mesmo tempo também em que reflete conquistas importantes da sociedade brasileira, como a universalização do acesso à saúde e também a melhora nos indicadores sociais de modo geral, o envelhecimento da população realmente ainda traz uma série de novos desafios. E o principal desses desafios é justamente o sistema de previdência, que preocupa governos em todo o mundo. No mundo todo, o envelhecimento da população está preocupando os governos, porque isso pode significar pressão, uma pressão maior sobre os sistemas de Seguridade Social. E dentro dos idosos também, segundo a pesquisa, envelhecimento no século XXI da Organização das Nações Unidas, a segurança financeira representa a maior preocupação. De acordo com o levantamento da ONU, entre 2010 e 2012, 52 países dos 139 analisados, que são aqueles que fazem parte da ONU, eles promoveram reformas em seus sistemas de aposentadorias e pensões. Então, em regra, houve um aumento da idade para concessão da aposentadoria, redução dos benefícios, ou então redesenho completo do modelo de aposentadoria. E no Brasil a situação não é diferente. Porque nos últimos 25 anos, após a promulgação da Constituição de 1988, que já vai então para 27 anos, não foram poucas as reformas do sistema previdenciário, o que levou realmente o país a contar com um complexo regime de aposentadorias para servidores públicos e também para trabalhadores da iniciativa privada. Para os servidores públicos houve, então, mudanças radicais. Porque quem hoje ingressar em cargos públicos, ele vai se submeter às mesmas regras vigentes para o chamado regime geral. Hoje, ao aposentar-se o funcionário público, ele vai receber uma remuneração variável entre o salário mínimo e o teto da Previdência, hoje fixado em cerca de 4.000 e poucos reais. Então, quem atua no setor há mais tempo tem regras diversas, todos sabemos, isso em função do ano de admissão. Mas, via de regra, terá aposentadoria em valor mais próximo aos salários que estão sendo pagos na ativa. Então, com todas essas transformações, a maioria dos especialistas garantem que o sistema previdenciário brasileiro ele é sustentável e que não vai sofrer tanta pressão do envelhecimento da população. E isso valeria principalmente para um modelo criado para o setor de serviço público, os chamados regimes próprios de previdência. Porque nesses regimes existe uma idade mínima para a aposentadoria, ou seja, de 55 anos para a mulher e de 60 para os homens. Atualmente, o sistema de aposentadoria urbana é altamente sustentável. Inclusive, muito embora tudo aquilo que falam contra, o ano passado ele teve um superávit de 25 bilhões de reais. Mas é lógico que, com o aumento do número de aposentados a longo prazo, pode haver algum desequilíbrio. Porque hoje a gente tem em torno de 11% da população brasileira acima de 60 anos. Daqui a 4 décadas nós vamos chegar a mais de 30%. Então nós vamos mais do que triplicar o número de aposentados no Brasil. E o número de contribuintes nesse período não vai aumentar tanto assim. E não vai aumentar tanto assim precisamente pela falta, pelo descompasso existente entre nascimentos e as idades mais avançadas. Então, se não for feito nada no futuro, nós poderemos ter problemas de um déficit grande na previdência, tal qual está ocorrendo hoje em grande parte dos países da Europa e não só, né, dos países do mundo. Em Portugal, por exemplo, é um exemplo. Nós estamos com sérios problemas lá. Então, para evitar problemas no futuro, a mudança mais urgente e necessária diz respeito às regras para pagamento de pensões, né, que para o Brasil são consideradas as mais benevolentes do mundo. Um dos problemas é a falta de um tempo mínimo de contribuição para a concessão do benefício, porque, de acordo com a lei, uma única contribuição pelo teto dá direito ao benefício pelo resto da vida, também pelo teto. Além disso, uma viúva jovem, ela vai receber o benefício integral pela vida inteira, mesmo que tenha emprego, mesmo que seja bem remunerada. E eu vou falar então das viúvas e das filhas dos generais, dos militares, né? Então, quanto à idade mínima para a concessão de aposentadorias, o maior problema, mais uma vez, está no regime da iniciativa privada. No caso do regime geral, a situação ela é mais complicada, e é mais complicada porque você não tem uma obrigação de idade mínima. Então as pessoas que se aposentam por tempo de contribuição, que são justamente aquelas que têm uma renda mais elevada, que têm um trabalho de melhor qualidade, se aposentam muito mais jovens. Em média, quem se aposenta por tempo de contribuição se aposenta com 54 anos. Houve algumas mudanças nisso aí recentemente, né? Mas nada ainda significativo nem comprovado. Então, realmente, nós temos que concordar que quando o país passa para um patamar novo de expectativa de vida, é natural que a Previdência realmente mude as suas regras. Isso como acontece, porque nós não estamos isolados do mundo, né? Como acontece no resto do mundo. Mas uma coisa é certa, nós devemos fazê-lo de uma forma que envolva toda a sociedade, que não apareça nunca como uma violência, corte de direitos, né, como imposição, como coisa que vem de cima para baixo, né, como proteção dos mais ricos. Eu acho que tem que ser muito bem debatido este assunto. Por isso que toda a reforma previdenciária, ela tem que ser lenta, porque se tem que buscar consensos sociais. No entanto, é importante frisar que a previdência ela nunca deve ser encarada como problema, pois além de ser um direito, o sistema previdenciário também representa uma forma de distribuição de renda. Então vamos parar de ficar falando do problema da previdência como se o aumento de gastos com a previdência fosse um problema. Não é. É um direito das pessoas e um instrumento de distribuição de renda. E a solução não é problema, porque ao distribuir renda, a economia também cresce. De acordo com o IBGE, aliás, o país não está longe de universalizar a cobertura previdenciária. O último levantamento do Instituto mostra que 76% das pessoas acima de 60 anos elas contam com algum benefício da previdência. E que mais da metade, inclusive, dessas pessoas recebe o salário mínimo. Então, a boa notícia é que o piso previdenciário ele teve uma correção bastante superior aos benefícios que excedem o salário mínimo. E isso contribuiu e muito para reduzir as desigualdades. E isso foi feito nos últimos 13 anos. Um estudo da consultoria legislativa da Câmara, ela mostra que enquanto os benefícios maiores que o PIB tiveram um aumento, um ganho real de 13,5% entre 2013 e 2010, para salário mínimo o ganho foi de 53,7%. Todo mundo, amigos ouvintes, de acordo com um estudo da ONU, um estudo que é antigo porque foi o único disponibilizado em 2011, apenas 20% dos idosos no mundo recebem aposentadoria. Mesmo até na América Latina, o Brasil ainda está acima da média, que é 55% de cobertura. Repare-se que o pior cenário de tudo isso está na África subsaariana, onde menos, por exemplo, de 10% das pessoas na terceira idade têm direito à aposentadoria. Por isso é que na África subsaariana nós assistimos ao caos de fome e de miséria que vem toda a semana para a ONU. Um problema também é nós estamos acostumados a sermos o país do futuro. Bem, sobre isso nós falamos daqui a pouquinho. Eu vou tomar uma água e a gente volta já. Porque realmente o Brasil ele não se preparou para cuidar de seus idosos. A verdade é essa, nua e crua. Fiquem por aí, a gente volta já.
Eu que fui muito feliz contigo, não mereço o castigo de viver abandonada. Nosso amor foi mais do que bonito, por isso eu acredito, voltaria a ser amada.
Thank you. dia, a minha terra eu vou voltar. Quero encontrar as mesmas coisas que deixei. Quando serei parar na estação, eu sentirei no coração a alegria de chegar. Sorrir para mim, o meu amor na estação a me esperar. Pegarei novamente a sua mão e seguiremos com emoção para os verdes campos do lugar.
Eu vivo a esperar, sempre a sonhar na minha grande solidão. E no sonho eu consigo transformar o frio piso do meu quarto nos verdes campos do lugar.
Então, com o nosso programa Noites de Domingo, vamos lá para a gente terminar rapidinho o nosso papo de hoje, que eu não quero também adentrar muito na hora. E realmente, amigos ouvintes, a saúde ainda é um problema para o idoso, uma preocupação no seu dia a dia. Porque, amigo ouvinte, o Brasil se acostumou a ser o país do futuro. O Brasil não se preparou para cuidar dos seus idosos. Hoje, das faculdades de medicina brasileiras, apenas 7 elas têm um curso de geriatria. Mas com o envelhecimento acelerado da população, a formação de profissionais é apenas um dos aspectos relacionados às novas demandas à saúde. Porque hoje, amigo ouvinte, chegar à terceira idade em boas condições de saúde ou conseguir até um tratamento para os males típicos desta fase da vida, realmente representa uma das principais preocupações de idosos, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Eu posso afirmar isso porque eu acompanho muito de perto a saúde da minha mãe em Portugal e as dificuldades que ela tem. Muito, mas muito, as dificuldades dela são muito maiores do que as dificuldades minhas hoje no Brasil. E mais no Brasil, amigo ouvinte, ainda existe um dado preocupante. Um dado que nos afirma que 36,5% das pessoas idosas com mais de 50 anos, elas apresentam algum tipo de incapacidade funcional, ou então dificuldade para realizar tarefas simples, como por exemplo atravessar uma rua, como por exemplo subir escadas. No mundo, amigo ouvinte, 46% das pessoas, elas apresentam alguma limitação física após os 60 anos. Isso consta de um estudo que levou o nome Envelhecimento no Século XXI, também da ONU, da Organização das Nações Unidas. E as principais explicações para o problema, conforme esse estudo, são os baixos níveis de renda e, principalmente, como volto a afirmar, de escolaridade. No mundo inteiro, amigo ouvinte, independente do nível de desenvolvimento do país, não mudam muito os principais problemas de saúde enfrentados por quem já passou dos 60. Conforme também um estudo da ONU, doenças cardíacas, derrame e também comprometimento pulmonar crónico são realmente as principais causas de morte. Já as limitações físicas, elas decorrem principalmente da diminuição da visão, da diminuição da audição, da demência e das osteoartrites. Então, nas regiões em desenvolvimento, os idosos eles perdem 5 vezes mais anos de vida devido a doenças pulmonares crónicas e 2 vezes mais por infarto do que nos países desenvolvidos. E os idosos dos países pobres também têm uma incidência 3 vezes maior de problemas visuais. Então, com o envelhecimento, amigo ouvinte, com o envelhecimento acelerado da população, principalmente nos países em desenvolvimento, os desafios para o sistema de saúde são imensos. Dentro do programa Saúde do Idoso do Ministério da Saúde, o governo tem algumas iniciativas, muito embora frágeis, né, para atender aos idosos, como por exemplo o programa de prevenção de quedas, também a discussão sobre sexualidade e osteoporose, além do programa de distribuição de medicamentos de fraldas geriátricas pelo poder público, etc. Outra questão importante é a disponibilidade de medicamentos pela farmácia popular, por exemplo, como para doenças crónicas como diabetes e hipertensão. Muito embora agora, ultimamente, né, tenham cortado alguns desses medicamentos. Mas realmente a dimensão dos desafios, como vos falo, é grande, muito grande. No entanto, essa mudança, né, se deu de forma muito rápida no Brasil, especialmente no Brasil. Então, amigos ouvintes, as políticas públicas, de um modo geral, elas precisam correr para que realmente atendam no que lhe cabe um melhor cuidado ao idoso, uma melhor ambiência e, sobretudo, uma melhor condição de vida. E um dos problemas sérios de envelhecimento em todo o mundo, a demência, ela hoje já atinge mais de 1 milhão de pessoas no Brasil, tendendo, inclusive, a aumentar nos próximos anos. Segundo dados, o número de casos de Alzheimer vai dobrar nos próximos 20 anos. Dobrar ou triplicar, ninguém sabe dizer ao certo. Mas dependendo da estatística que a gente vê, e a população, o que se vê, é que ela não está preparada para lidar com isso. Muito menos para tentar, inclusive, atuar de uma forma preventiva. E como afirma o ditado, prevenir é sempre melhor que remediar. E evitar a rotina, também sim, isso é um bom remédio. Mas nem mesmo com a rotina mais saudável é possível evitar todos os problemas de saúde, principalmente na idade avançada. Porque hoje o atendimento do Sistema Único de Saúde já não consegue atender à demanda. Porque embora nos últimos 12 anos a participação dos beneficiários com mais de 80 anos tenha subido 5 pontos percentuais nos seguros de saúde, essa não é uma alternativa para todos. Não é uma alternativa que está realmente ao alcance da população, toda a população. Uma pequena parte tem essa condição. Para pessoas acima de 60 anos, os planos hoje são 6 vezes mais caros para quem tem 17 anos. E no caso dos planos anteriores a 2004, ano de entrada em vigor do Estatuto do Idoso, a diferença pode ser ainda maior. O Estatuto do Idoso passou a vigorar a partir do dia 1 de janeiro de 2004. E então, amigos, somente a partir desta data, os reajustes a partir dos 60 anos são vedados. Qualquer contratação realizada antes desta data, ela tem regras distintas. Mas, como eu vos falei, aqui falamos de políticas públicas, já que os planos de saúde, uma pequena parcela, tem direito a ela. E, inclusive, segundo dados recentes, realmente os planos de saúde privados, eles não têm atendido à mínima qualidade necessária, muitas vezes até ficando bem atrás do atendimento como por exemplo do atendimento público, no caso do SUS. Mas temos outro problema também nos idosos, que é o problema da locomoção, o direito de ir e vir dos idosos. Também isso é um problemão, porque a dificuldade de locomoção nas cidades brasileiras contribui para o isolamento cada vez maior dos nossos idosos. Realmente, no papel, o Brasil tem uma das mais avançadas leis de mobilidade social. Mas, na prática, a legislação só vale para os novos projetos de urbanização. Então, não é difícil constatarmos a dificuldade para se locomover nas cidades brasileiras. Não é preciso nem requerer muita observação. Nós que andamos na rua sabemos disso. São buracos, falta de calçadas, desnivelamento de calçadas, postes no meio de calçadas, sinalização deficiente, sistema de transporte público nada amigável, não é? Somos transportados como o resto do povo, igual a sardinha, não é? Agora imagine esse cenário para quem já passou dos 60 anos e não tem mais tanta agilidade. E assim, amigo ouvinte, o envelhecimento acelerado da população realmente ele requer medidas urgentes para tornar as cidades mais transitáveis. Hoje os idosos já representam 12% da população e, como eu vos falei, serão 30% em menos de 40 anos. Isso em números por baixo. Não devemos esquecer disso. Então, no que se refere ao Aleixo, realmente o país, como eu vos falei também já diversas vezes, e não só nesse programa como em outros, ele é bastante avançado. Nós temos um sistema de leis que tem lei para tudo. E realmente no ano passado entrou em vigor a lei de mobilidade urbana, uma lei que traz diretrizes para o transporte em todos os municípios brasileiros. E desde 2000 também está em vigor a lei da acessibilidade, que também traz regras, para garantir a autonomia de cidadãos com mobilidade reduzida. Mas mobilidade não é trânsito, mobilidade não é carro, não é só ônibus nem andar a pé. É todo um conjunto de infraestruturas, de serviços, de informações e de instituições que realmente possibilitam de uma forma segura e sustentável o movimento das pessoas, que realmente possibilitam a mobilidade das pessoas. E dentro das intervenções necessárias estão, por exemplo, barras para subir e descer escadas, calçadas largas, calçadas regulares, calçadas com piso antiderrapante e ônibus no mesmo nível da calçada. Então, todas essas regras, elas estão previstas em lei, inclusive para áreas já construídas. Mas na prática, no entanto, quando aplicadas, acabam valendo apenas para projetos novos de urbanização. E é claro que quando a gente fala de cidades mais antigas, já implantadas, de zonas já implantadas, às vezes não é tão fácil seguir as normas. Numa cidade que tem as calçadas muito pequenas, por exemplo, as edificações já estão prontas. E realmente existe uma certa dificuldade por parte dos gestores de implementar essas normas. No entanto, a constatação geral é que as cidades elas não estão preparadas para acolher essa população idosa. Está cheio de idosos no Brasil, mas você não vê eles andando por aí, não vê eles andando na rua. Eles vão sair para quê? Vão pegar um ônibus e muitas vezes já se acidentar? Ou vão tropeçar no primeiro buraco da calçada, cair e quebrar o fêmur? Vão sair para quê? Para serem assaltados? A violência, aliás, é um outro aspecto que afasta os idosos da rua. A violência, ela é democrática. A queixa de violência, ou seja, o medo que o idoso tem de sair de casa por medo de ser assaltado, atinge 80% da população idosa. E isso por igual em todas as regiões da cidade, em todas as regiões do Brasil. Então, a dificuldade para transitar realmente tem consequências para a população idosa que vão muito além de limitar o direito de ir e vir. Acaba até por impossibilitar esses indivíduos de interagir socialmente. acaba até por impossibilitar esses indivíduos de contribuir, né, e acabar com a sociedade, e acaba até por contribuir também para o isolamento, né, dessa faixa de cidadãos. Então, para a maior parte dos especialistas, essa é uma característica das mais nefastas na sociedade atual. Porque para eles a interação, e para mim também, eu acho isso importantíssimo, né? Porque se você não aparece, você morre. A interação social é importante não apenas para que o idoso desenvolva o sentimento de pertencimento, mas também para que seja reconhecido e para que seja também respeitado pelos mais jovens. É muito mais importante que o idoso desenvolva essa lógica de pertencimento, que ele se reconheça como pessoa idosa. Mas eu acho também que é importante que os não idosos desenvolvam um sentimento de reciprocidade. Eu tenho um exemplo aqui de uma amiga, Oraide Capilato, de 91 anos. É um exemplo diário. É um exemplo que a gente pode ter, pode considerar que existem milhares de exemplos. Mas ela é um exemplo de que realmente é possível envelhecer e continuar ativo. Essa senhora, Oraide, era estudante de pós-graduação. Após mais de 40 anos de aposentadoria, continua trabalhando todos os dias e com a autoridade de mestre. Ela dá um conselho a quem chegou à terceira idade e certamente tem muito a ensinar. Então, por exemplo, amigos, tem escolas, creches e a criançadinha precisando de um contador de histórias. Não pagam, é claro. Não pagam as pessoas que vão lá para ajudar. Por exemplo, não sabe contar história, mas sabe fazer um biscoitinho, sabe fazer alguma coisa gostosa para as crianças, vai fazer visita para os idosos, vai cantar. Nós precisamos de cantar. Mesmo até que tenhamos a voz rachada como eu, não é problema. Então, como ocorre, amigos ouvintes, em praticamente todos os setores, faltam dados sobre o patamar em que se encontram as políticas de acessibilidade no Brasil. Porque a maior parte dos municípios ainda nem relatórios mandaram. Então a dificuldade nesse caso é ainda maior, porque realmente esta é uma competência dos municípios, que deve inclusive constar no plano diretor de cada cidade. Mas nesses 5.370 municípios que nós temos, não é? Muito poucos deles, talvez até só 2/3 deles, eu acho que nem isso, né, realmente é um plano diretor. E o que falar do respeito, então? O que falar do respeito com o idoso? Como era bom quando os jovens respeitavam os mais velhos. O que é que aconteceu com o nosso mundo? Gente, bem, fiquem por aí. Eu vou tomar uma aguinha, eu volto já já. E mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência.
Alô? Alô? Oi, sou eu. Por favor, não desligue. Escuta. Eu estou no telefone de rua. Já é tarde e a linha pode cair. Eu tenho apenas 3 minutos. Eu tenho apenas 3 minutos para dizer que não posso viver sem você. Eu tenho apenas 3 minutos para dizer que te amo, te amo, te amo. Quando brigamos, até parece que fomos levados por uma força estranha. Acredita nisso? Eu sim. Mas sejamos mais fortes que ela. Não me deixe. Não me deixe. Volte para mim. Eu posso parar com tudo que nos fez separar. Eu só não posso parar com o sonho de um dia estarmos juntinhos. Só nós dois. Sem ninguém. Sem ninguém nos destruir. Você sabia que enquanto brigamos, alguém é feliz? Talvez as mesmas pessoas que tudo fizeram para nos desunir estejam sorrindo agora da nossa tristeza. Meu amor, diga alguma coisa. Responda, eu tenho apenas 3 minutos.
Eu tenho apenas 3 minutos. Eu tenho apenas 3 minutos para dizer que eu gosto de você. Dizer que eu te amo.
Olha, eu te amo tanto, tanto. Eu estou contendo pranto. Preciso te convencer. Olha, para eu viver desse jeito, com tamanha dor no peito, acho bem melhor que eu rei. Sabe, eu estou na mesma esquina, naquela esquina onde um dia, chorando eu vi você partir. Olha, só me resta 1 minuto. Diga que ainda me ama antes da ligação cair.
Tu me disseste uma vez que o perdão deve ser bem maior que o orgulho. Isso eu bem me lembro. E por que deixou tudo para trás? Diga que me quer de volta. Diga que me perdoa e que vai voltar. Volte. 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 Eu te amo. Olha, façamos um trato. Meu bem, façamos um trato. Eu... Alô? Alô? Alô?
Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô?
Volta então com o nosso programa Noites de Domingo. E o que falar então de respeito, amigos ouvintes? Porque realmente não adiantam políticas públicas, não adiantam leis, né? Se nós na sociedade realmente nós não respeitarmos. Eu vejo muito pouco o ando de ônibus, mas já tive algumas experiências, especialmente pegar ônibus na saída das escolas. E eu vejo aquelas crianças de 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos se acotovelando para entrar no ônibus. E eu de pé, né? Eles se sentam, passam por mim e eu tenho que desviar, porque senão muitas vezes poderia ser derrubado. Com os seus, aqueles negócios que põe no ouvido para ouvir música, se sentam e não estão nem aí. Como era bom então quando os jovens respeitavam os mais velhos. Como era bom quando os jovens saíam dos seus lugares para não deixar as pessoas mais velhas em pé. Como era bom quando os jovens admiravam os mais velhos. Como era bom quando os jovens se espelhavam nos mais velhos. Como era bom quando a educação não faltava. Como era bom quando todos paravam para escutar uma linda história de seus avós. Como era bom quando todos tinham dignidade. Como era bom quando todos tinham caráter. Como eram bons daqueles tempos. Tempos de construção de sonhos. Tempos que ninguém queria passar por cima de ninguém. Tempos que pessoas só pensavam em ajudar. O que aconteceu? O que aconteceu com o mundo? Ninguém mais percebe. Ninguém percebe a desigualdade. Ninguém se importa mais com o próximo. O que aconteceu com o mundo, amigos? Às vezes bate aquela vontade de deitar numa rede a noite inteira e observar as estrelas. Mas o medo é mais forte. Medo de ser assaltado. Medo de ser morto. Por que é que existe tanta corrupção? Por quem deveria estar cuidando dos outros só se preocupa consigo mesmo? Por que tantas pessoas se desviaram do bom caminho? Parece até que o mundo não está mais no caminho certo, gente. Ou sou eu que estou envelhecendo? Por que é que a vida está sem sentido? Serei eu que estou perdido? Será que é o mundo que está perdido? Eu já não sei nem mais o que pensar, muito menos até o que responder. Agora, na idade que eu tenho, cumpro com o meu dever, fazendo algum programa, tentando de alguma forma modificar, levar conhecimento, mas não me resta muito mais senão aceitar ou não aceitar. Me resta viver tentando mudar e me resta aceitar também que fracasso, porque muito pouca gente quer ajudar. E vou por aí sorrindo, querendo estar triste. E realmente é só isso que me resta a mim e a muitos como eu aceitar. Meus queridos, nós estamos chegando ao final de mais um programa Noites de Domingo e eu me despeço, vos desejando uma ótima noite e uma feliz semana. E até o próximo domingo com mais um programa Noites de Domingo. E obrigado a todos mais uma vez pela vossa atenção, pela vossa audiência. Até lá.